Mais uma edição do CBN Paraná, nossa habitual conexão de todas as quartas-feiras entre as CBNs Vale do Iguaçu, Cascavel e Maringá. E o nosso convidado de hoje é o presidente da Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná, a Alcopar, o Miguel Trani. Presidente, primeiramente, bom dia, obrigado pela gentileza de participar aqui da programação da CBN.
Bom dia a vocês, eu é que agradeço a oportunidade e aos ouvintes também. A gente está debatendo os assuntos aí da nossa sociedade.
Então, bom dia também ao nosso colega Gilson Aguiar, âncora da CBN Maringá. Bom dia, Gilson, tudo bem?
Tudo jóia, Ricardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Roberto Benjamin, CBN Cascavel. Bom dia ao Tranin também. Muito obrigado, Tranin, pela presença.
Obrigado a você, Gilson.
Dá um bom dia ao Roberto Benjamin, âncora da CBN Cascavel. Fica à vontade também para a primeira pergunta do nosso convidado. Tudo bem, Roberto?
Tudo bem. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Gilson. Também ao Miguel. E a primeira pergunta, vamos falar um pouquinho de economia, Miguel. Hoje nós podemos observar o PIB do Brasil com queda, o número oficial, de 4,1% em 2020. Aliás, ficou até abaixo daquilo que muitos diziam, que nós teríamos um PIB com queda muito maior, e comparando, inclusive, com países de primeiro mundo, não é? Então, de alguma forma, a economia aqui não andou tão mal assim, como alguns estavam falando. Agora, o setor álcool, o consumo foi muito grande, a produção, em razão da pandemia. De forma específica, falando desse setor, os números são positivos?
Sim, tivemos aí um ano de recuperação, né? Nós já vimos aí de uma crise, começo financeira, depois tivemos, por conta da estiagem, algumas dificuldades na produção, mas, graças a Deus, esse último ano houve uma recuperação dos preços do açúcar no mercado internacional, bem como também do etanol, acabou recuperando ainda nesse segundo semestre desse ano.
Bom, agora a minha pergunta para você é aquilo que deve ser a pergunta que mais você escuta e que mais você responde. O etanol sempre foi, a gente tem história do etanol, já conversamos sobre isso. O etanol no Brasil veio para ser um combustível alternativo, né? Uma energia limpa. Enfim, é um produto de orgulho dos brasileiros. Contudo, o preço do etanol na bomba vai junto com gasolina e diesel. O que irrita muita gente, fala, pô, mas se a gente produz, né? O Brasil produz etanol, por que eu tenho que pagar mais caro quando a gasolina e o diesel sobe? Aí vou eu te perguntar isso e vou pedir tua resposta.
Não, tranquilo. Assim como é o mercado, é a oferta e procura, no etanol, no açúcar e em todos os outros produtos, não é diferente. Só que, vamos assim, vamos dar uma olhadinha primeiro para falar de preço de etanol. Você tá muito certo essa semana. Que a gente recebeu delegação e gente querendo conversar sobre preço, e isso está além um pouco da nossa possibilidade de controle disso. Mas nós tivemos, né, estamos em plena entre safra, nós temos que pensar que o etanol é um produto agrícola da origem da cana. Então nós estamos em entre safra, as usinas pararam em final de novembro, comecinho de dezembro, e só iniciam agora, esse ano até com um certo atraso, em função da grande estiagem que tivemos no ano passado, né? Nos últimos anos foi pouca chuva no Paraná e concentrou muito no último ano. Então nós temos, assim, reduziu uma oferta. E teve, especialmente, até por você ver como é que a pandemia afeta a economia. Lembrando aí que no começo de março, em março, começou praticamente a pandemia no Brasil. E é justamente onde estava para iniciar a safra, as usinas. Então, teve uma queda violenta de consumo, preço de petróleo despencou. O que as usinas fizeram? Bom, quem e aquelas que podem fazer o açúcar, direcionaram um pouco mais para a produção de açúcar e um pouco menos de etanol. E assim foi feito. Tradicionalmente, o Paraná produz da cana mais açúcar do que etanol, nesse balanço aqui. Então, né, teve essa produção, esse volume a maior de açúcar, bons preços de açúcar no mercado internacional, mas ainda assim houve um bom volume de etanol. Mas nem tanto assim, nós temos uma entre safra, a oferta está condicionada, é claro, ao consumo aí. E houve agora o quê? Uma recuperação dos preços aí de petróleo, né, bastante grande. O câmbio, uma mudança significativa aí, de 4 para 5 dólares praticamente. E aí a gente tem que pensar, isso aí afeta a todos nós. Como às vezes, por um lado positivo, no preço do açúcar que você está entregando, mas o câmbio também tem um lado negativo, que é o custo dos insumos para cana-de-açúcar, né? Então, o adubo, nós temos formulações de adubo aí que dobraram de preço do ano passado para esse ano. Dobraram de preço. Na média, foi 30% a 40% de aumento. Mas as formulações, principalmente que usam mais fósforo, praticamente aumentaram, dobraram de preço. Né? E aí isso, aliado à questão do diesel, que acabou subindo por conta do petróleo. Você tem uma ideia, cada tonelada de cana processada, vamos dizer assim, desde o plantio da cana-de-açúcar, o cultivo, a colheita, levar à indústria, nós consumimos em torno de 4 até 5 litros por cada tonelada de cana processada. Então, não é pouco. Então, tudo isso aí afetou esses custos, né, que acabou elevando o custo de produção de etanol. E a gente tem um controle assim, não é que, vamos dizer assim, tem subido demais. Mas nós podemos pôr um preço quando ele compete com a gasolina. Eu tenho sempre um limitador, que é exatamente a eficiência do etanol com relação à gasolina, que é aquele famoso 70%, que eu sempre tenho falado que tem que olhar muito de veículo para veículo, que há algumas diferenças nisso. E aí nós estamos simplesmente aumentando na proporção, na verdade, recuperando perdas passadas, né? Então, o custo de produção que nós temos hoje para chegar ao mercado, o etanol subiu proporcionalmente e, se for olhar, até menos que os outros produtos ainda. E aí, um outro fator que até o presidente tem questionado muito é exatamente a carga tributária que nós temos nos combustíveis de uma maneira geral, mas também no etanol. Se você considerar o etanol, mais uma vez, desde lá do campo, até ele estar na bomba para o consumidor, nós temos uma carga tributária aí de 40% no preço. Então é algo significativo e é algo que aí a gente vai entender como é que o etanol está subindo e por que está esse preço nas bombas. É uma consequência aí, claro, do mercado, mas nós tivemos um passado aí de custo de produção, de estiagem, de recuperação de preço, além de crise. Né? Se eu falar hoje aí que o Paraná tinha 30 usinas, e nós hoje temos apenas 20, é uma consequência exatamente do cenário que nós vivemos nos últimos 5 anos. Então, nós estamos muito mais numa recuperação do preço, só que isso está atrelado. E sim, por que está atrelado ao preço do petróleo e ao preço da gasolina? Porque não adianta eu querer vender o etanol no mesmo preço da gasolina. Né? Por mais que seja divulgado, por mais que seja mostrado que a questão do etanol não é uma questão só de combustível. Melhora a saúde, que você melhora o meio ambiente, continua atrelado ao valor. Né? Nós temos aí o famoso, se tiver um real mais barato, eu coloco etanol, senão eu não coloco. Então, muito poucos ainda, mas nós já temos uma gama de consumidores que pensa na questão de meio ambiente, que pensa na questão de saúde, e nós, nos grandes centros do Brasil, sabemos o quanto o etanol melhorou a saúde e a economia em saúde do nosso país.
Traninho, há uma possibilidade de projetar uma perspectiva de em quanto tempo pode se encontrar esse equilíbrio na questão dos preços?
Isso está muito difícil porque está muito em função, né, dos países árabes. Né? Lá, como diz o outro, se soltar uma bomba num país lá, o preço do petróleo, antes dela cair, já muda. Então, nós estamos muito vinculados a isso aí. Havia uma perspectiva que a Arábia Saudita aumentasse a sua produção, mas parece que não foi bem assim da reunião da OPEP. Em vista aí do petróleo continua subindo, o dólar também pesa nisso aí. Geralmente, ao início da safra, e nós estamos prestes a fazer isso aí, na segunda quinzena de março nós já temos usinas começando aí no Paraná, e início de abril praticamente todo o Brasil já está produzindo, geralmente há uma tendência de queda de preço. Então eu que disse que deva haver sim uma acomodação no início da safra, principalmente no mês de abril, aí há uma uniformidade mais longa nesses preços.
Bom, agora minha pergunta para você, Tali, tem uma coisa que eu acho que é a lógica que todo mundo espera no Brasil, calculo que você seja o defensor disso. Né? A gente tem um mercado no Brasil, o mercado de energia, principalmente de energia sustentável, de energia limpa, no qual o etanol sempre foi um pioneiro nisso. Inclusive, dentro das próprias usinas, está se usando muito também a reciclagem, o uso de o bagaço da cana como energia. E o futuro vai ser energia alternativa. As montadoras já estão pensando em carro elétrico. Né? O etanol, junto com a gasolina, vai estar deslumbrando nos próximos anos a sua decadência como combustível principal. Nós vamos ter, por parte do etanol, um dia, a possibilidade de ter ele como alternativa de fato, sem esse atrelamento tanto ao petróleo no Brasil? E como é que os produtores veem isso?
Isso aí muito se fala aí de que o petróleo iria acabar, né? Há quantos anos nós ouvimos que o petróleo acaba em 50 anos? Eu acho que já faz...
Mas nunca acaba.
40 anos que nós ouvimos isso, né? E aí é o seguinte, mas a questão ambiental tem acentuado muito nos últimos anos, além da tecnologia que está aí. Agora você fala muito, e nós falamos muito hoje no momento, de carro elétrico. Agora nós temos que olhar, e aí usando mais uma vez aí da fonte, ou seja, do campo, até na tomada que você coloca seu carro para carregar ali, né? Qual que é a fonte dessa energia? No Brasil, 70% da nossa energia é renovável, né? Que nós temos as hidrelétricas e temos também um outro grande volume de... Com isso aí. A energia solar está avançando muito, só que você tem que ver daí a bateria. A bateria são de alto risco, né? Principalmente aí baterias de lítio, que tem para melhorar isso aí. Mas é verdade, caiu muito, né? Hoje o uso de placas solares, o custo caiu demais. Vai concorrer muito com isso, porque nós temos já tecnologia desenvolvida, inclusive com veículos já no Brasil, a célula de combustível, ou seja, é o hidrogênio. Só que o hidrogênio, que muitos pensam que eu vou pegar um bujão de hidrogênio e colocar no meu tanque, o risco é muito alto, né? O risco de explosão de hidrogênio. Agora, o célula de combustível é o quê? Eu continuo abastecendo o meu veículo a etanol e nós temos um equipamento que quebra a molécula e libera naquele instante a molécula de hidrogênio para alimentar o motor. Eu já conhecida, né? A Nissan já tem veículo com isso aí, nós já tivemos um veículo de teste há 2 anos atrás já, está sendo desenvolvido e também por outras montadoras, para que isso possa ser, né, estimulado e venha de encontro aí à demanda mundial de menor emissão. O que nos agrada muito é que outros países estão aderindo a isso aí, né? Nós vemos aí um país que teve muita resistência por muitos anos, a própria Índia está estimulando a sua produção. A Índia, no ano retrasado, já produziu mais açúcar do que o Brasil e foram, né, investimentos, idas de adidos comerciais do Brasil à Índia que estimularam muito também o uso da tecnologia e adição, pelo menos a adição de álcool ao combustível gasolina deles. E recentemente foi aprovado também na Índia essa adição de até 10%. Nos Estados Unidos nós já temos uma parte disso, mas não são todos os estados. Então está aumentando essa demanda. Nos estudos que nós tivemos aí, analisando, de até 2030, 2040, a gente de vez em quando pega cientistas para analisar isso aí, há sim uma forte tendência dessa mudança e que o carro seja um tanto diferente. Então hoje nós já temos os híbridos, inclusive no Brasil temos o híbrido já a etanol, que daí compete significativamente com o carro a gasolina, né? Fazendo mais de 20 km com 1 litro. O caminho vai ser por isso, Gil. Seus carros a combustão têm um tempo limitado. As previsões que era 2040, muito provavelmente sejam reduzidas, porque a tecnologia tem avançado muito mais rapidamente do que a gente imaginava, né? E isso tem um encurtamento de tempo. E as pesquisas para baterias alternativas, inclusive no Brasil, estão muito avançadas. Baterias que sejam as baterias a um custo menor e, principalmente, o descarte dessas baterias. Aonde nós vamos colocar? É a mesma questão da energia nuclear, né? O resíduo de uma usina atômica. Aonde nós colocamos, vamos dizer assim, esse abacaxi, entendeu? Como é que nós vamos fazer com isso? Não é diferente para as baterias que temos aí, os carros da bateria. Agora, se tivermos uma bateria diferente, com uma outra tecnologia, ou que possa ser renovável, eu acho que daí a tendência é de avançar bastante, sim. Tá? Mas eu continuo dizendo e defendendo que o etanol não seja olhado só como uma questão de preço. Sabe? Se você vê a diferença e a economia que houve, vamos dizer assim, de falar o maior centro da América Latina, que é São Paulo, um comparativo de que era 20 anos atrás, você na capital de São Paulo, e o que é hoje, e aí concordo, não é só pelo etanol, é também pelo biodiesel, que é adicionado ao diesel hoje, a mudança da qualidade do ar lá é significativa. E a economia em gastos em saúde foi muito significativa.
Toninho, nessa questão de tecnologia, de que forma buscar mecanismos para poder fomentar a produção do etanol diante de um cenário de recuperação econômica que estamos passando?
Bom, tem crescido no Brasil, pouco menos aí no Paraná teve até redução, mas nos estados do centro-oeste, né, o Cerrado de Minas, Goiás, Tocantins, tem aumentado o número de indústrias para lá, avançando principalmente na região das pastagens. Aí. Mas no Paraná nós temos aí uma concorrência muito forte, a gente já pensa aí em soja e milho, né? O Paraná é um grande produtor e consumidor também, principalmente pelas cooperativas, mas eu costumo dizer que o Paraná aqui a gente não concorre com soja e milho, a gente concorre com frango e porco, né? Porque as cooperativas mandam todo o grão dela em frango e porco. E aí é duro de aguentar essa concorrência. Então as usinas estão se encolhendo, ficando na região mais de areia, ou a não ser aquelas que têm um pouco mais de área própria, mas é uma concorrência que é natural de se acontecer, de se buscar unidades industriais em regiões onde haja maior extensão de terra e, por consequência, um custo menor de produção disso, né, porque isso impacta no nosso custo também, esse aumento de preço. E nós tivemos no último ano aí, né, um aumento nas commodities aí do soja e do milho, a preços históricos aí muito altos, né, soja hoje é R$ 140, R$ 150. E isso aí vai certamente induzir a um aumento de áreas de plantio e, consequentemente, a competitividade com isso. Mas também lembrando que o soja também é para produção de biodiesel, que é um outro combustível alternativo que tem se dado muito bem. Mas o Paraná, eu acho que as unidades que estão aí hoje, né, estamos com 20 unidades aí, algumas ainda, é verdade, se recuperando dessa longa crise, mas nós deveremos estar produzindo e tentando aí permanecer essas indústrias com esse combustível alternativo e principalmente também com a produção de açúcar tão necessária que teve um crescimento significativo no último ano,
a nível mundial. Eu queria te fazer uma pergunta, antes do nosso tempo esgotar, que é mão de obra. Nós tivemos durante muito tempo a produção de cana-de-açúcar ligada à figura chamada boia fria, trabalhador sazonal. Isso. A tecnologia se desenvolveu na colheita da cana, a gente sabe disso, modernizou muito a colheita da cana, nem todos os produtores acompanharam, mas isso tem um impacto social. Muita gente perdeu o emprego com a ideia de que você acabou com o trabalhador sazonal. Algumas usinas movimentavam cidades no entorno e eram praticamente uma referência para alguns municípios. No Paraná isso existia muito. Como é que está a situação de tecnologia e produtividade? A diminuição das áreas produtivas implica também numa melhora de produção com a utilização melhor do solo? Existe hoje um desenvolvimento genético na cana? Quer dizer, tecnologia no mundo da produção do açúcar e do etanol chegou de vez? E qual é o futuro disso?
Bom, tecnologia a gente tem investido bastante, né? Inclusive a Ocupar tem parceria com a Rideza e com a Universidade Federal do Paraná. Os professores têm investido muito e têm desenvolvido tecnologias para isso e, é claro, avançado muito, principalmente em canas adaptadas à região do Cerrado. Mas temos também no nosso estado. Agora, a questão do estado, Nilson, ela vai avançar. Eu acho que nós temos condição aí de melhorar aquilo que nós temos aqui no Paraná. E eu te digo assim, a tecnologia vem para ficar, né? Eu acho que o avanço que temos tido nos últimos anos deve perdurar aí, mas a tendência ainda é de uma redução, talvez, do número de unidades industriais, especificamente no nosso estado. Agora, a mão de obra teve um forte impacto em algumas regiões, mas em paralelo a isso, teve um forte incremento de treinamento das indústrias para adaptar essa mão de obra. Nós tivemos um protocolo agroambiental no estado do Paraná, um acordo com várias entidades se reunindo, e que conseguimos aí um prazo para adequação e essa mudança no estado. Ao mesmo tempo, uma particularidade de algumas usinas estarem num relevo mais acidentado, e aí que não permite a mecanização. A máquina colhedora de cana, ela tem uma limitação de uma declividade de até 12 a 15%. E nós temos regiões no estado que trabalham em declividades aí de 30%. Então, nessas ainda tem. Nós temos até 2025 para terminar isso aí. Então, hoje, eu te diria, basicamente, só nessas regiões ainda é usado a mão de obra e nesses relevos. As demais, a máquina já suprimiu. Até antes da necessidade disso, José, é até o apelo econômico. As máquinas hoje estão muito eficientes, reduzem o custo com relação à mão de obra, proporcionalmente foi. O que já aconteceu em outras atividades também. Essa mão de obra para o corte de cana, se você for alguma unidade hoje que usa a mão de obra, você vai ver a maioria dos trabalhadores acima de 50 e às vezes até de 60 anos. Tá? O jovem não quer saber disso. Então, o jovem, por mais treinamento que seja feito, eu acho que temos que fazer isso mais ainda. Sabe? O Brasil tem que produzir isso, mas parar de produzir só commodity, produzir tecnologia, para a gente ter uma sociedade aí com melhores ganhos, uma sociedade mais justa.
O Taninho, eu sei que você respondeu um pouco essa questão, mas eu estou com o ouvinte aqui, o Dejair, até pedi para o Ricardo me dar um tempinho aqui para fazer essa pergunta para você. Eu queria uma resposta rápida, a gente está bem apertado com o tempo, mas agora o seu setor é o setor para a gente perguntar isso. O Dejair pergunta o seguinte, ele escuta falar que a safra aumenta, o preço sobe, a safra diminui, o preço sobe, o dólar sobe, o dólar desce, o preço do etanol sobe de novo. Quer dizer, ele coloca o seguinte... Quando é que a gente vai ter o etanol concorrendo com a gasolina? Quando é que a gente vai poder dizer assim, ó, eu não quero mais abastecer meu carro com gasolina, eu quero abastecer meu carro com etanol? E eu vou complementar a pergunta. Para o setor, para o seu setor, o sonho é não ter mais esse condicionamento de 30% e poder o etanol colocar o preço que ele puder para tomar o mercado? E vou até brincar aqui, e o pessoal parar de pôr gasolina no tanque?
Isso aí é assim, infelizmente o preço, ele vai pesar aí sempre aí na decisão do consumidor. A não ser aqueles que têm uma consciência muito daí da questão ambiental e da questão de saúde e a não emissão de poluentes. Entendeu? Mas eu acho que já tivemos aí longos períodos aí de estabilidade de preço de combustíveis, mas agora não tem como. Como o açúcar é uma grande fatia da produção nacional e é uma commodity, nós estamos atrelados, queiramos ou não, ao mercado internacional. E o açúcar impacta muito no preço do etanol. É o que eu falei, teve uma decisão, no início da safra passada, de produzir mais açúcar do que etanol. E isso não foi uma exclusividade do Paraná, né? Do Brasil como um todo. Se for ver, o Paraná produziu 30% mais açúcar, o Brasil 38% mais açúcar. As exportações aumentaram muito. Então, sempre o mercado que vai demandar isso aí. Agora, volume e área suficiente para produzir etanol no Brasil, nós temos. Mas, principalmente, se pensarmos na tecnologia que eu te falei, né, na célula de combustível, onde daí o motor, o etanol, ele vai alimentar um conversor que vai quebrar a molécula e nós vamos ter um carro aí a hidrogênio e não a etanol. Aí uma economia possivelmente mais estável. E aí o detrimento do petróleo, na verdade... Vamos dizer assim, daí o fim do petróleo para alternativas mais nobres, né, ou menos poluentes. Eu acho que é esse que é o futuro que nos reserva. Tá bom?
Miguel Tranin, presidente da Alcopar, Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná. Obrigado pela gentileza de participar da programação aqui da Rádio CBN. Tenha um bom dia e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço a você, ao Ricardo, ao Roberto e a você, Gilson. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado aos ouvintes.
Gilson Aguiar, obrigado mais uma vez. Bom trabalho aí em Maringá.
Obrigado, Ricardo. Obrigado, Trani. Vou brincar agora só para encerrar. Quer dizer que o açúcar melou o preço do etanol, mas tranquilo, é só uma brincadeira. Obrigado, Trani. Obrigado, Ricardo. Não, obrigado, Roberto.
Não, por isso. Um abraço. Obrigado a você. Um bom dia.
Obrigado também ao Roberto Benjamin. Boa sequência de trabalho aí em Cascavel. E a você, ouvinte da Rádio CBN, obrigado pela companhia. Próxima semana estaremos de volta com uma nova edição do CBN Paraná. Grande abraço.